Nesse momento, ele está recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas, no estúdio Abel Pedroso, o vereador, membro da Comissão de Saúde, Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Campinas, vereador Cecílio Santos, do PT, que por tanto tempo foi presidente do Conselho de Saúde aqui em Campinas, militando, né, nessa área, nesse setor que tem muitos problemas há muito e muito tempo. Vereador, muito obrigado por atender aqui a CBN Campinas, gentileza aqui de atender a CBN. Quem a gente está vendo, e no dia 17, o secretário de Saúde de Campinas concedeu uma entrevista aqui à CBN Campinas e perguntado sobre o surto de gripe na capital ou a epidemia de gripe no Rio de Janeiro, ele disse que Campinas ainda não tinha registros, mas ia chegar. E ao que tudo indica, na verdade, ao que tudo indica não, a constatação é que chegou. E ontem à tarde, conversando, né, com o diretor técnico do Hospital Mário Gatti, o Carlos Arca, respondendo sobre toda a rede Mário Gatti, ele disse que as equipes estão completas, atendendo de maneira adequada, mas ainda com um certo tempo de demora para casos classificados como verdes e azuis. Quem não tem, classificação de Manchester, né?
Sim.
E esses são os casos mais leves, moderados. De qualquer maneira, ele disse que é preciso esperar, né? Esperar ainda um tempo para ver como essa epidemia, se será realmente uma epidemia de gripe aqui em Campinas. Vamos ouvir um pouquinho.
Uhum. Nossa expectativa é que seja só um momento agora de agravamento, final de dezembro, mês de janeiro, depois volte à normalidade e comece a aparecer de novo a sazonalidade lá por 9 de fevereiro, março. Mas ainda não temos como afirmar o que pode acontecer, né?
Vereador Cecílio Santos, bom dia. O senhor que tanto tempo trabalha nessa área, fez essa militância e os trabalhos dentro do conselho. Sempre foi assim, né?
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela rede social também. Prazer estar aqui na CBN falando sobre esse problema que, na verdade, é uma chaga no município de Campinas. Campinas, Flávio, você se lembra, deve se lembrar, sim, foi referência durante muito tempo do Sistema Único de Saúde, com várias iniciativas, como era o caso da produção de medicamentos fitoterápicos, né? E isso vem caindo essa qualidade drasticamente. Essa questão dessa sazonalidade que chegou agora, que eles dizem que é fora de época, na verdade, o município já vem ciente disso há muito tempo e não se preparou para isso. Então, o nosso prefeito é médico, entende disso, porque fez carreira na rede Mário Gatti, no Mário Gatti, não é? Botou uma equipe que certamente é da confiança dele, mas não tem respondido à altura. Veja, esse diagnóstico que a gente tem acompanhado, as pessoas dando aqui os relatos, CBN tem acompanhado desde quando estava na presidência do Conselho Municipal de Saúde, que a gente vem batendo para contratação de profissionais e para estruturação da rede, porque veja, a população sabe disso, Flávio, a gente vai à unidade básica de saúde e algum serviço que a gente vai lá buscar não é ofertado para a população, isso de muito tempo, então precisa melhorar. A gente dizia, naquela época que eu estava no Conselho Municipal de Saúde, dei entrevista para você, você lembra disso? Faltava equipamento, faltava insumo e faltava pessoal. Isso vem piorando cada dia, porque as pessoas se aposentam, se afastam, e nós tivemos a pandemia, e isso foi um problema muito sério. Graças a Deus a gente está vencendo o período de pandemia, mas tem as outras endemias, e tem as filas para as pessoas fazerem cirurgias, para fazer exames e tantas outras necessidades. Então, a rede de saúde de Campinas precisa ser prioridade do prefeito.
Me chamou a atenção até um relato que eu resgato aqui, já citei no começo do programa, da nossa ouvinte Nair. Ela disse que na segunda-feira foi na UPA Campo Grande, chegando com dor no joelho. Então, tem nada a ver com síndrome de Brown. São pessoas que precisam ser atendidas por outras doenças, por traumas, por outros problemas. O caso dela, uma artrose. Disse que chegou 9 da manhã e ficou até 1:30 da tarde. Passou na triagem. Só que ela não foi chamada pelo médico. Ela desistiu. Ela desistiu e fez uma consulta particular, como ela mesma disse aqui, mesmo não tendo condições financeiras para isso, mas buscou um atendimento particular. Então, esse é um retrato, né?
Com certeza. Eu vi, ouvindo para cá, eu vi a reportagem, né, e o relato da dona Nair. Isso é muito comum, infelizmente, na UPA do Campo Grande, principalmente. O maior índice de desistência das consultas está na UPA do Campo Grande, pelo tempo de espera. Eu estive lá na segunda-feira por volta de 22 horas e pouco da noite e pude constatar, tinham dois médicos atendendo. O médico atendendo a urgência, né, a sala vermelha, e o outro médico tentando atender as pessoas. Aí existe essa classificação de amarelo, enfim. E essa divisão, para quem é classificado como verde, fica esperando 10, passa de 3 horas você esperando por uma consulta, é um absurdo. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos nos acostumar com isso de maneira nenhuma. Isso é desassistência. A orientação que eu faço à população, registre um boletim de ocorrência, ligue no 156 e mande para a gente. Nós estamos lá, portas abertas, para receber essas demandas, essas reclamações, porque eu também preciso de elementos, Flávio, para poder fazer o meu trabalho de fiscalização adequado. Eu preciso ser provocado também com esses elementos. Eu preciso ter base para isso. Aí o prefeito não pode alegar que não tem orçamento. Tem sim. Estou aqui com orçamento da saúde. 1.334.000.000. Ele vai dar, mas nós temos pandemia, nós temos uma série de coisas. Olha só, isso não é desculpa. População que está nos acompanhando em Campinas, dinheiro para a saúde não é desculpa para melhorar o atendimento.
Historicamente, quando se fala de orçamento de pastas, principalmente para a Secretaria de Saúde, principal fato, e eu não estou falando dessa administração, de tantas administrações que a gente já cobriu aqui em Campinas, o orçamento é de 1.300.000.000, praticamente 60% para pagamento de folha. Então aí sobra muito pouco para investimento, contratação, infraestrutura, insumos. Esse é realmente aí, que eu te acompanho, porque eu imagino que a gente vai buscar uma resposta da prefeitura e virar essa.
Mas eles estão hoje, Flávio, com o pagamento de folha, no geral, da prefeitura, está em torno de 31,5%, quase 32%. Então, tem margem para contratação. Nós fizemos a sugestão para a contratação emergencial lá no mês de abril, ali, sabe, para fazer a contratação emergencial, porque a gente já estava prevendo que o problema ia se agravando. Eles não fizeram. Vieram fazer agora. Né? Agora, no finalzinho do ano, fizeram contratação emergencial. E não contrataram o suficiente para atender a demanda dos prontos-socorros. Por quê? Porque a gente já está percebendo, como as unidades básicas de saúde, né, o centro de saúde nos bairros, tem oferta reduzida, não estava marcando consulta, o que que faz a população? Claro, ele está precisando, vai buscar o pronto-socorro, porque ali ele espera muito tempo, mas sabe que vai passar pelo médico, tá certo? Então, isso, nós fizemos essa sugestão, eles não contrataram emergencialmente. Aí, agora fizeram a contratação, mas não conseguiram contratar suficiente para atender todas as unidades de pronto atendimento. E a sugestão que a gente faz? Ora, contrata específico, contrata o médico para o Campo Grande. Porque eles dizem, olha, o médico não quer escolher o Campo Grande, que é longe, enfim, por várias razões. Ora, contrata específico para aquela unidade. Contrata para São José, né? Contrata para o Carlos Lourenço. Então, o médico já vai se organizar sabendo que ele vai trabalhar naquela unidade de saúde. E tem que ter gestão, Flávio, porque veja só, eu fui lá na UPA do Campo Grande, na segunda, por volta de 22 e pouco da noite, não tem gestor local, sabe? Tem o enfermeiro-chefe que está por ali, mas a equipe trabalha sem ter alguém que está coordenando. Então, é o médico que vai chamando as fichas, e aí um médico para atender 70 pessoas, como é que ele vai fazer para atender? Ele tem que atender dentro dos parâmetros técnicos, né, que o médico faz. Então, isso é um problema. A gestão tem que estar lá acompanhando, vendo. Outro dia eu falei na tribuna, o prefeito tem que ir nas unidades para ele ver, ele entender o que está acontecendo lá. Porque o relato que passam para o prefeito pode não ser o fiel, pode não ser fidedigno. Então, quem faz a gestão precisa estar olhando, precisa estar vendo, estar acompanhando, estar ouvindo quem está trabalhando ali na ponta. E isso precisa ser feito.
Nessa mesma entrevista, né, do Carlos Arca, lá do Mário Gatti, ele cita também um limite, praticamente, da UTI pediátrica. Com essa reabertura da rede de ensino, aquilo que geralmente acontece em março e infelizmente praticamente todos os anos durante o governo Jonas Donizete, março, abril, a gente via o HC parando de atender, Caísme parando, ó, não dá mais para receber.
Sim.
E no Mário Gatti, não, a gente tá com 150, 200, a gente continua atendendo. Era vírus essencial, a influenza, isso tudo aconteceu agora. Ou seja, é algo que só se antecipou por causa também de algo que estava represado, né? A criançada não estava indo para escola, nem para creche.
E não se vacinou.
Isso. Porque,
a vacina da gripe, aliás, para toda a população, né? É fundamental que a população se vacine contra a gripe. Porque essas influências, quando a pessoa está vacinada,
barreira.
É uma barreira importante, né? Mesmo que ele pegue o vírus, mas ele terá um sintoma muito mais fraco, muito mais leve. E isso é fundamental. Então as pessoas não se vacinaram, as crianças não se vacinaram e está ocorrendo isso, antecipou. E veja só, como você falou, em dia 17 você fez entrevista com o secretário, ele já previa que isso chegaria aqui, né? E não se prepararam, claro que tive pouco tempo, mas podia ter se preparado melhor para receber essa demanda. Eu já sabia que ela ia ocorrer, como ocorre todo ano. Ela se antecipou, mas ela ocorre todo ano. Então, e tem um outro problema, Flávio, que é muito grave, e nós vamos tomar providências assim que passar esse final de ano agora, nós vamos procurar a bancada, vamos procurar a comissão organizar, para tomar providência com relação que é a automedicação. A população não tem o atendimento, não tem o atendimento médico, e vai para a automedicação, que isso é um problema. Se observar na região do Campo Grande, aumentou muito o número de farmácias. É o mercado se organizando, tudo bem, mas as pessoas não devem, não é, se automedicar como está ocorrendo. E isso ocorre por quê? Porque não tem atendimento médico, não tem orientação adequada. Então a pessoa vai por si mesma, ó, toma um comprimidozinho ali, vou reduzir a febre, vai passar. Mas às vezes pode ser uma infecção que fica escondida, né? Então é muito perigoso, deixo aqui esse alerta para a população, que evite a automedicação e procure médico, procure orientação médica, isso é fundamental. E claro, nós estamos cobrando as autoridades de saúde, acho que a CBN faz aqui um trabalho excelente, né? Mostrando a realidade, porque às vezes a administração quer dourar a pílula e a situação é grave, é muito grave. E Flávio, as pessoas me procuram chorando, dizendo, olha, vereador, eu não tive atendimento, faça alguma coisa. O senhor é uma autoridade do município, faça alguma coisa. E a gente está procurando fiscalizar, está procurando exercer o nosso papel, fazendo o que é possível. Mas a decisão e a definição, quem tem que tomar, quem tem que fazer, é a gestão, é o prefeito, é o secretário, e é isso que a gente espera, né, das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde do nosso município. Não vamos esperar de braços cruzados, não. Nós vamos procurar saber exatamente o que está ocorrendo, nós vamos estar acompanhando passo a passo. Pode ter certeza a população que nós estamos de olho, nós estamos acompanhando e fazendo o nosso papel.
E para finalizar, em um período que a gente falou bastante de eficácia e efetividade, qual que é a efetividade de uma comissão permanente de saúde quando vislumbra essas ações, conversa com secretários, administradores da rede Mário Gatti e entrega, né, um relatório ao executivo? Qual é a efetividade mesmo? Qual é a eficácia de fazer esse trabalho? Tem surte efeito?
Olha, a gente cobra, né? E espera sim que surta efeito. Porque a gente não faz só a cobrança, como diz o ditado, atirando pedras. A gente faz propostas, a gente faz sugestões, né? O secretário vai lá, a gente faz o debate, convocado pela comissão, convidado, né, pela comissão. Nós não convocamos ainda, mas se for preciso a gente faz isso, né? Então, a comissão, ela cumpre um papel fundamental, que é de ouvir a população, né, fazer a fiscalização in loco, né, as diligências, e chamar o executivo para dar as explicações para nós ali na Câmara, tá certo? E apresentamos as propostas que a gente recebe, inclusive da população. Olha, se fizer a triagem de uma outra maneira, a reclassificação, ela é fundamental, por exemplo, nas fichas verdes. Então a população está lá esperando, e isso foi sugestão que chegou para a gente. A minha situação foi agravando durante o período que eu estou esperando. E ela precisa, esse paciente precisa ser reclassificado, porque aí ele pode ir para a ficha amarela e pode ser atendido mais rápido. ou até evoluir, Deus não queira isso, né? Mas para outras situações. Então, é fundamental que a gestão esteja atenta ali no, na porta, no atendimento, converse com a população, escute a população. Porque fazer a gestão lá com, no ar-condicionado, tomando água gelada, é outra coisa, né? Ou distante, como é o caso do PA Campo Grande, que a gente foi lá e ouvi, não tinha nenhum gestor ali, né, madrugada, aí fica difícil para atender a população, porque o médico vai atender conforme a rotina dele, conforme, não é, o que ele pode fazer ali, do ponto de vista técnico. Mas a gestão tem que estar lá para fazer o remanejamento, para, sabe, ouvir o clamor do trabalhador e do povo que está lá para ser atendido. Então, a comissão tem sim uma efetividade, nós temos buscado que ela trabalhe, né, adequadamente. O presidente é o vereador Paulo Haddad, e nós temos minoria do ponto de vista de oposição dentro da comissão, mas a gente trabalha de forma harmônica ali na comissão, buscando fazer um trabalho de fiscalização e também de propostas.
Vereador Cecílio Santos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN, muito obrigado por estar aqui no estúdio, né? Abel Pedroso da CBN Campinas, e um feliz ano novo, e vamos esperar um feliz ano novo e um ano novo muito melhor.
Com certeza, Flávio, feliz ano novo para você, para toda a equipe aqui da CBN, nosso abraço a todos que nos estão acompanhando, estão nos ouvindo, e um feliz ano novo para toda a população de Campinas. Saiba que nós estamos atentos a essa questão da saúde e a tantos outros problemas da nossa cidade, fiscalizando aí o executivo.
Muito obrigado, são 10 horas e 58 minutos.